Incentivos a empresas para a contratação de mais funcionários, tirada a informalidade. Alguns consideram que esses incentivos em relação às tributações, à contratação de pessoal, vai evitar, inclusive, demissões. Seria isso? Qual é a importância da tributação para alguns setores? Meu caro Toninho, é com você. Perdemos o contato com o João Ricardo Toninho, vou tentar retomar novamente. Nós vamos conversar com o Toninho sobre as ações do governo dando incentivos fiscais na tributação salarial para poder alguns setores, não todos, né, garantir emprego, principalmente aqueles que são os maiores geradores de emprego no país. Vamos ver se a gente retoma com o Toninho. Toninho, está me ouvindo agora?
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nós tivemos aí essa discussão colocada em pauta novamente. Nós temos vários itens, né, que correspondem a essa pauta. A exoneração da folha, 17 setores aí receberam esse benefício que está sendo discutida no Congresso a postergação. A partir do momento que você reduz os encargos sobre a folha, no Brasil essa tributação é muito elevada, muitas vezes chega a atingir o salário, o dobro do salário, quando a gente configura todos os tributos que incorrem sobre a folha, né? E também outros benefícios, outras políticas também estão sendo discutidas no horizonte até 2026. O objetivo é um dos que você colocou, tentar manter como garantia essa população que hoje está empregada, mas também tentar gerar emprego, dado que o Brasil hoje tem uma taxa de emprego de 4,1%, mais de 14 milhões de brasileiros, eles estão sem emprego. Se a gente for considerar somente a mão de obra que tem uma carga horária inferior a 40 horas semanais, estando ou não no mercado de trabalho, nós temos aí 32 milhões de brasileiros. Então o Brasil hoje possui um grande potencial de gerar riqueza a partir da mão de obra. Nós temos também um mercado em retomada, muitas pessoas não estavam procurando emprego, agora estão, né, dado que os benefícios sociais eles vão se reduzir, dado a questão orçamentária do governo federal, e uma medida que foi colocada à disposição, primeiro a prorrogação dos benefícios, na sequência a criação de novos que possam auxiliar. Eu penso que isso ajude a manter os empregos e até a gerar, mas o efeito importante disso é que ele pode ser nulo na medida que a gente tem um efeito da política, as políticas criando uma incerteza. Então, a gente tem que analisar aí, né, o saldo final disso, né, dado que esse efeito pode ser nulo se a questão política ficar um pouco mais aquecida.
Então a gente precisa ter um ambiente político mais tranquilo, com maior orientação e certeza do que o governo realmente efetivamente vai fazer, para que você possa ter um efeito no mercado e aí você poder gerar empregos diante desses incentivos que se tenta, né, permanecer no Congresso.
Sim, perfeito, Gilson. Eu acho que essa é a saída, né? Não podemos criar políticas de incentivo em contrapartida a gente tem um efeito, uma força contrária que acaba inibindo ou até reduzindo, né? As políticas econômicas elas têm que estar alinhadas com a pauta política, justamente porque essas políticas de incentivo, se não forem muito bem costuradas, elas podem retornar não na geração de emprego, né, mas obtenção de mais lucros. Isso já aconteceu no passado, a gente tem que acertar muito bem isso, né, dado que o que faz com que haja mais investimento é a certeza de uma economia mais equilibrada, né, e um otimismo maior em um cenário para 6 meses, 1 ano. Boa parte da mão de obra é empregada por grandes empresas, as pequenas e microempresas empregam aproximadamente 30% da mão de obra no Brasil, 70% vem de grandes empresas. Então, esses grandes projetos, eles acabam ficando engavetados, dado a questão da incerteza. Né? O grande empresário dificilmente vai colocar um volume significativo uma economia que não tem essa certeza nos próximos períodos. Né? Acredito que essa seja a composição ideal. Uma certeza econômica melhor e políticas de incentivo, acho que o Brasil consegue ganhar e galgar alguns pontos percentuais no crescimento do PIB.
Ô, Toninho, só para fechar, a gente entendeu aí, tá, você sabe disso melhor do que eu, né? O aumento da informalidade no país, inclusive foi um dado que você trouxe no último comentário que a gente teve, né? Hoje você tem a informalidade atingindo 39,7%, isso se pensar aí no trimestre encerrado aí no começo, no final do ano passado, mas cresceu. Hoje a gente tem no Brasil pelo menos um aumento de 50% da informalidade. Como é que é isso? Isso também é muito ruim, né? Porque se você tem incentivo para gerar emprego formal, tem uma boa parte dos brasileiros que literalmente, vou usar aqui um termo mais comum, né, estão fazendo bico, isso não ajuda ninguém, né?
Com certeza, Gilson. Esse é um outro ponto que o Brasil precisa trabalhar. É resultado da alta carga tributária. A passagem de um mercado informal para um mercado formal,
às vezes é muito alto, né? A gente tem setores que pagam de forma agregada, tributos municipais, estaduais e federais, 70% de tributação no produto final. Então, na medida que você cria uma incerteza, o empresário não vai criar essas amarras, dado que você também tem o tempo de abertura de empresa, geração. Então, você cria toda uma cadeia produtiva que se alimenta da informalidade, né? Desde a contratação da mão de obra até o produto final. É muito ruim. Mas a gente sabe, Justo, também, por outro lado, que a informalidade, na medida que ela cresce, ela também antecipa um crescimento robusto na economia. Então, nessas recuperações econômicas, sempre a informalidade cresceu antes da formalidade e a formalização foi um processo subsequente. Então, a gente tem que aproveitar esse crescimento econômico e forçar a formalização no próximo período, dar garantias de que um cenário mais certo gere essa formalização, né? Então, eu acho que são essas duas configurações que a gente tem que levar em consideração.
Tony, muito obrigado por essa conversa, meu caro. E bom fim de semana para você. Até semana que vem.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço e um excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Tony. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, JRTonin. Ou conversar com ele por e-mail. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.